Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.
Bom dia, chegamos para mais uma edição do Esporte na Rede, pela Rádio AL, a Rádio da Assembleia Legislativa, a Rádio Web, os eventos esportivos na voz do Parlamento Catarinense. Trabalhos técnicos do João Pacheco Neto, líder do Campeonato Brasileiro. E a presença aqui do Eduardo Rocha, que torce pro Vasco, onde teve o gol mais bonito do final de semana, um gol olímpico.
Maravilha.
Maravilha. Edição de segunda-feira, 27 de junho, tempo bom em Florianópolis, muito sol, 21 graus a temperatura, inverno brasileiro. Eduardo Rocha, a Chapecoense foi ao Nordeste ontem e acabou na dança de São João nordestino.
O esporte...
Dançou a Chapecoense no Nordeste, aprendeu a dançar.
Ah, essas coisas acontecem, hein? Em primeiro lugar, muito bom dia para você, Valmir Matos, Pacheco Neto, um bom dia. E aos nossos fãs do Esporte na Rede, os fãs dos destaques esportivos aqui no nosso programa. E realmente esse aí foi um destaque negativo, hein?
É.
Enquanto isso, o Botafogo, se valendo da contratação que fez junto à Chapecoense, né? Do Camilo, foi lá no Beira-Rio e impediu aí, freou os ímpetos, mas, né, do time gaúcho colorado.
É uma grandeza, porque na sexta-feira, sábado, né? Quem vai golear o Botafogo? Quem vai ganhar folgado?
O Valmir Matos, é a segunda goleada que o Internacional sofre, hein? Sofreu uma goleada aqui do Figueirense.
É.
E sofre essa goleada do Botafogo em pleno Beira-Rio e com uma participação fantástica do Camilo. O Camilo veio muito bem para esse time do Botafogo. Ontem o Neilton jogou muito. O Fernandes também, no meio de campo do Botafogo. E o Ribamar fez uma ótima partida, sem deixar de falar do Sidão, goleiro do Botafogo, que fez, olha, defesas extremas e salvou o time aí de sair de lá com um empate, né?
Agora,
porque a vitória ficou no 3-2, Valmir.
Sim, sim.
E foi um jogão de bola.
Agora, foi comprovado por A mais B que o Figueirense se atrapalha com time médio, time fraco, e só se dá bem com os grandes. Que coisa impressionante.
Matos, o Coritiba vem bem na tabela, conseguiu um bom empate com...
Mas como que vem bem?
Não, eu estou dizendo
ele
que...
Ele está lá atrás, pô.
Eu tô dizendo que ele vem bem na busca de sair dessa posição incômoda que ele se encontra. E veio buscar um pontinho aqui, né? Veio buscar um pontinho. Essa é que é verdade. O goleiro do Coritiba salvou o time do Coxa naquela cabeçada ali do Rafael Moura. E o Figueirense poderia ter tido melhor sorte, mas o futebol é assim, né? Então o Coritiba já tinha conseguido empatar com o Internacional dentro de casa, lá no Couto Pereira, depois de estar perdendo por 1-0, veio aqui e arrancou um pontinho. Essa que é a verdade. O Figueirense sofreu ao enfrentar o Coritiba, mas o Coritiba também não é um time, como eu disse antes, mas não tem cachorro morto, não tem galinha morta. Não, o Coritiba está lá atrás, mas está buscando um lugar ao sol. O Botafogo também. E o que eu quero dizer com isso é que o Figueirense precisa se ligar. O Figueirense ontem, na minha opinião, voltou a ser Figueirense. Badi voltou a ser Badi. Hermel voltou a ser Hermel. E o Rafael Moura não conseguiu, mais uma vez, fazer uma partida que fosse decisiva da parte dele, né? Apesar de ele ter ali participado lá na frente, cabeceou aquela bola, quase conseguiu o gol, mas o Figueirense realmente voltou a um momento em que tem que se reorganizar. O páreo agora não é fácil. O Pachequinho estava lembrando aqui que é contra o Palmeiras.
Quinta-feira.
Então, bom, a dificuldade é muito grande, Valmir.
Sim, sim.
E a verdade é a seguinte: O Figueirense, no jogo contra o Botafogo, é que precisava ter aproveitado o bom momento depois de sair da goleada em cima do Inter aqui em casa, vencer o Botafogo fora de casa, porque o Botafogo estava num momento de fragilidade total, tanto é que não conseguiu reverter nenhum dos seus bons momentos naquela partida em gol. Ficou ali, o Botafogo estava realmente muito atrapalhado e o Figueirense, consequentemente, também se atrapalhou muito naquele jogo, não conseguindo vencer. Agora, o time do Internacional, que poderia ter suplantado o Botafogo e vencido o Botafogo e suplantado o Palmeiras, estaria na primeira colocação. Ao meu ver, Valmir, não posso te garantir, mas o Internacional achou que seria muito fácil vencer o Botafogo depois daquela partida do Botafogo contra o Figueirense. Acredito que o Internacional tenha achado aí que seria um páreo já pronto, né? Um prato feito para o Internacional, aquele jogo contra o Botafogo. E, na verdade, o time do Botafogo veio, surpreendeu, fez 2 gols no primeiro tempo. O Inter perdeu a cabeça e ficou naquela história de tentar manipular o árbitro. O Fabinho entrou no desespero, fez uma falta muito forte, foi expulso de campo. E aí o Inter jogou com 10 jogadores contra 11 até o final, não conseguindo mais superar o Botafogo e perdendo dentro de casa, ao meu ver, graças a uma excelente partida do Camilo. O Neilton soube aproveitar bem os momentos, o Fernandes no meio de campo também e o Ribamar, sem deixar de falar no Sidão, como eu disse anteriormente. Agora, o gol do Camilo foi demais, viu, Valmir?
Pois é, vamos então no Esporte na Rede, vamos fazer o seguinte, vamos passar o Campeonato Brasileiro. Todas as séries, primeiro para destacar o seguinte, tem aqui a série, vamos primeiro falar dessa série C aqui, que tivemos já 6 rodadas, aonde os primeiros colocados são no grupo A, Asa com 12, Fortaleza e Botafogo da Paraíba com 11 e o Remo com 9. No grupo P da série C, primeiro Botafogo de Ribeirão Preto com 13, Guarani de Campinas com 13, depois tem o Ipiranga do Rio Grande do Sul com 10 e o Tombense com 10. Agora, o destaque para o Campeonato Brasileiro da Série D, a grande decepção do futebol catarinense na Série D. A classificação atual apontando o seguinte, no grupo A17, Ituano com 6, segundo Caxias com 6, terceiro, Metropolitano com 3, aqui de Blumenau. E quarto, Maringá também com 3. Muito mal, Metropolitano. No grupo A16 da Série D, em primeiro, São Paulo de Rio Grande com 6. Em segundo, Linense de São Paulo com 6. Em terceiro, o PSTC. Isso é partido político, né? De futebol, né?
É de cor.
Que coisa. Eu não sei nem que time é esse, está parecido com o partido político, começa até com P, PSTC, com 4. E o quarto colocado, a vergonha da competição, em 3 jogos realizados, o Internacional de Lages. Com todo respeito, mas eu já sabia que era uma onda o futebol de Lages. O futebol de Lages ano passado foi bem no estadual. Este ano encaminhou muito bem o primeiro turno, caiu no segundo turno. E agora simplesmente está cumprindo tabela na Série D.
Aquilo que o Henrique Santos tinha dito aqui, né? Eu digo que o futebol, Valmir Matos, precisa ser feito pelos clubes. É o clube que tem que se organizar, é o clube que tem que se fortalecer, é o clube que tem que saber administrar e montar e gerir, né, um time de futebol.
Como é que vai quando subir para C para chegar
isso,
na B?
Quando você entrega isso na mão de 1, 2, 3 empresários.
E essa
situação fica muito volátil.
E é uma perspectiva muito ruim o Internacional com esse fracasso na Série D, até montar um time para o estadual ano que vem. O ano que vem, quer a Deus, vai ser difícil.
E quem é que está treinando? É o Mabilha ainda?
Nem sei quem é que está lá. Acho que não é mais o Mabilha. Enfim, tá complicada a coisa. Bom, Campeonato Brasileiro da Série B. Então vamos lá. Nós tivemos os resultados, a 19ª rodada. Tivemos então na sexta-feira, Paysandu e Atlético Goianiense ficaram no 0-0. Esperava um pouquinho mais aí desse time do Atlético Goianiense. Em Criciúma, Criciúma e Bragantino 1-1, resultado que eu também não gostei. Eu acho que o Criciúma tinha que ganhar esse jogo. Tivemos, então, ainda na sexta-feira, Luverdense 2, Londrina 1, Brasil de Pelotas 2, Bahia 1. Tivemos no sábado, Vila Nova e Goiás 1-1, Paraná Clube 1, Joinville 0, muito mal Joinville, Ceará 2, Náutico 1, CRB foi derrotado pelo Vasco 2-1, e tivemos ainda Oeste 1, Sampaio Correa 0, e o empate 1-1 entre Tupi e Avaí.
Foi um grande resultado do Avaí, hein, Valmir Matos?
Antes de comentar, vamos só mostrar aqui a classificação. A classificação que mostra o seguinte: Vasco em primeiro com 28, Ceará com 23 em segundo, Atlético Goianiense com 22 em terceiro e o Criciúma com 21 no quarto. Em quarto lugar, este o G4. Depois a classificação seguinte: Luverdense com 20, sexto CRB com 19, sétimo Brasil de Pelotas 19, oitavo Náutico 18, nono Bahia com 17, décimo Paraná 17, décimo primeiro Londrina 16, décimo segundo Oeste 16, décimo terceiro Paysandu 16, décimo quarto Vila Nova 14, décimo quinto Goiás com 13, décimo sexto Avaí com 12. E lá na zona do rebaixamento da Série B para C, Joinville com 11, Bragantino com 10, Tupi de Minas Gerais com 9 e o Sampaio Corrêa com 6.
Agora, Valmir, o Criciúma joga hoje, Valmir.
Joga hoje.
Joga hoje, segunda-feira.
Coisa impressionante.
Abrindo a rodada.
Pois é, então
se completa amanhã.
Esta rodada, que é uma rodada que só não é cheia porque tem um jogo hoje, não é completa. Teremos então hoje, às 8 da noite, no Serra Dourada, Atlético Goianiense e Criciúma, os jogos de amanhã, terça-feira. 7h15, Bahia e Oeste em Salvador, Joinville e CRB em Joinville, Londrina e Brasil de Pelotas em Londrina, Avaí e Vila Nova na Ressacada. O jogo das 8h30 é em Recife, Náutico e Luverdense, lá em São Luís do Maranhão, Sampaio Correia e Tupi, também às 8h30 no Rio, Vasco e Paraná. E teremos os dois jogos das 9h30 amanhã, terça-feira, em Bragança Paulista, Bragantino e Ceará. E teremos também o jogo do Serra Dourada, Goiás e Paysandu. Agora, esse jogo aqui do Goiás, do Paysandu, que ficou para as 9h30 de amanhã, teria sido feita essa antecipação do Atlético Goianiense em função de também ocupar o Serra Dourada?
Pois é possível.
Mas onde é que está o pessoal que faz a tabela, hein?
Tá
entendendo?
Onde é que está?
Onde é que está o pessoal que faz a tabela? Então
é possível que tenha sido isso, Valmir.
Só que faltava agora os times de Goiás saírem na mesma data e ficarem em casa na mesma data. Aí dá esse conflito, né?
E a sorte é que o Vila Nova vem jogar aqui contra o Avaí, porque senão...
Bom, é o seguinte, então eu não gostei do Avaí, porque eu acho que o Avaí tem que pontuar, tem que começar a ganhar.
Matos,
O Criciúma foi uma decepção para mim. Empatar em casa com o Bragantino, para, né?
O Criciúma sofreu.
Aliás,
um gol,
o Criciúma,
né?
Aliás, o Criciúma que correu atrás, porque tava perdendo o jogo.
Tava perdendo o jogo.
Que barbaridade.
E um jogo de 3 expulsões, hein, Valmir?
Time ruim esse Criciúma empatar com o Bragantino em casa.
Foi complicado. O time do Criciúma acabou correndo atrás.
Que decepção.
Era para ter vencido, mas o futebol é assim, Valmir, você nunca sabe o que vai acontecer numa partida, aquela história, né? 11 contra 11, 90 minutos de jogo, o Bragantino, no final já do segundo tempo praticamente, foi lá e fez o seu gol. E a sorte, Valmir, é que na sequência, logo em seguida, o Criciúma buscou uma jogada e conseguiu o empate. Então, saiu com o resultado, pelo menos não perdeu em casa, né, Valmir? Continuou aí com pontuando na tabela e o Criciúma também teve sorte, porque quem venceu lá na frente foi o Ceará. O Ceará ganhou do Náutico, porque se o Náutico vence o time do Ceará, o Náutico é que entrava no G4 e o Criciúma era capaz de sair. Mas o Ceará tinha 20 pontos, foi para 23. O Criciúma ainda tinha perdendo em casa, perderia a sua posição no G4, mas conseguiu fazer 21 pontos e é o quarto time do G4. Agora o Criciúma joga contra o Atlético Goianiense, que é o terceiro time do G4 e tem 22 pontos. Então é um duelo
jogo
de
difícil.
Times que estão ali em cima. Palmeiras, a novidade nessa Série B são os times que vêm tentando aí fazer história, Valmir, com um lançamento inédito aí para a Série A do ano que vem, que é o CRB, a própria Luverdense. O Brasil de Pelotas, Valmir, que para mim é a surpresa deste campeonato até o momento.
Mas o time é bom.
Que estão deixando para trás o Náutico, o Bahia e o Paraná.
Não, agora eu acho o seguinte, eu acho que tem dois times aqui que me decepcionam muito, que tem café no bule, que podia estar melhor. É o Bahia, que está em nono, e o time do Goiás em 15º lugar.
Ah, o Goiás está à frente do Avaí. O Avaí pega hoje o Vila Nova e o Vila Nova também amanhã. Está à frente do Avaí. Amanhã, né?
É, e você vê que o Avaí, por exemplo, se ganhar o jogo amanhã, que eu acho que ganha, ele ainda fica em 14º lugar.
Tá uma situação difícil
para o Avaí. 12 com 3 vai para 15.
O importante é que o Avaí pontuou dois jogos que teve fora de casa.
É. Pelo menos não perdeu, há dois jogos não perde.
E tem que vencer essa partida contra o Vila Nova.
Então nós teremos amanhã esses jogos, né? Amanhã teremos, então, pela série B.
E o Joinville joga em casa também, mas também joga contra o CRB, que vem surpreendendo e está em 6º colocado. É um desses times que busca aí um posicionamento inédito no G4 e consequentemente, a Série A do ano que vem. Mas é difícil esses times permanecerem ali nessa posição. Vamos ver como esta tabela vai se depurar agora na virada, na reta final do primeiro turno, e como vai ser aí o segundo turno para esses times novos que estão surgindo no cenário da Série B deste ano.
Então é o seguinte, o Avaí vem de 2 empates, ninguém se iluda. Com quem é que o Avaí empatou? O Avaí empatou em casa com o CRB. E o Avaí...
Não, venceu o CRB em casa. Venceu aqui por 2-1, né, Valmir?
Com quem que ele jogou no sábado passado, semana passada?
O Avaí jogou em casa contra o time do...
Porque ele empatou no sábado...
Paysandu, né? Deixa eu ver aqui, Valmir.
Pois é. Mesmo assim...
Deixa eu ver aqui, Valmir.
Pois é. Só para você ver que não dá para se empolgar muito... que tem que botar os pés no chão, diretoria tem que tomar providência, comissão técnica tem que fazer cobrança, porque o Avaí vinha com derrotas. Aí ele consegue 2 empates nos 2 últimos jogos. Com quem é que ele empatou?
Não, ele empatou contra o Atlético, o Valmir. Inclusive, Valmir, esse jogo foi muito importante para o Avaí, que ele empatou em casa.
Pois ele empatou em casa com o Atlético, que está bem na classificação.
Mas era o Atlético que
ia
bem.
E aí ele conquista um ponto fora no sábado com quem? Contra um time,
né,
que é fraco, que é o Tupi.
Mas o Tupi venceu o próprio Bahia.
O Tupi foi a Criciúma e empatou com o Criciúma.
Estava ganhando.
O Criciúma que empatou no final, foi, é verdade.
Estava ganhando.
Então espera-se agora amanhã um futebol que possa ser mais convincente do Avaí, porque senão a coisa fica muito complicada.
O Avaí estava uma presa fácil para o Tupi jogando lá em Juiz de Fora, Valmir. Essa é que é verdade, mas não. O time mostrou garra, mostrou também a energia necessária para empatar o jogo. Mais uma vez, uma presença importante do Rômulo dentro da área, fazendo o gol do empate. O Rômulo, que é um garoto das bases do Avaí, é importante que o Rômulo prossiga nesse ímpeto, né? Nesse bom momento, porque ele é um dos grandes valores que o Avaí hoje possui. Se ele continuar marcando, o Valmir, nesse campeonato, como ele vem fazendo, ele vai se tornar um dos grandes nomes do Avaí. O Avaí buscou o empate, conseguiu com o Rômulo, num passe do Jajá, e o mais importante é que o Avaí conseguiu segurar esse resultado, manter esse resultado até o final, porque muitas vezes você empata o jogo e daqui a pouco você sofre o desempate e aí complica a situação de uma vez por todas, mas não. O time, apesar de tudo, Valmir, conseguiu manter o resultado. Agora, a expectativa é de que o Avaí... Na minha opinião, Valmir, a expectativa é de que o Marquinhos volte a ser o nome do Avaí nessa Série B de 2016. Eu tenho a impressão de que ele será um jogador importantíssimo para a recuperação do time do Avaí nessa Série B e que realmente vai manter o Avaí longe do grupo da morte, do Z4, e tirar aí esse fantasma da Série C que ninguém merece, né, Valmir? O Avaí não merece uma queda desse tamanho, o risco de voltar à Série C, porque você mesmo viu aí, Valmir, a Série C brasileira é carne de pescoço.
Sim, sim.
E o Avaí não merece voltar para esse nível do futebol brasileiro, permanecendo aí na Série B, com certeza.
Agora, o outro lado também é o Norte, viu, Rocha? O Norte de Santa Catarina, o Joinville. Eu acho o seguinte, o Joinville tem que fazer hoje um levantamento da atual situação. O Joinville, primeiro, tem que harmonizar, deixar tudo tranquilo na sua comissão técnica, com Emerson Maria, com a sua equipe. E esse grupo do Joinville tem que estar unido para tentar sair dessa situação. Esse é o primeiro capítulo. O segundo capítulo, a diretoria do Joinville tem que arrumar, tem que reforçar. Porque eu vi parte do jogo do Joinville contra o Paraná Clube no sábado à tarde. É o seguinte, o Joinville não tem ninguém na frente. O Joinville não tem uma jogada forte. Tem até toque de bola e a possibilidade dessa bola chegar na frente. Mas chegar para quem na frente? Então está difícil. O Emerson Maria tem que fazer, acho que hoje, uma cobrança junto à diretoria do Joinville. É o seguinte, primeiro ponto que eu acho, deixar tranquila a comissão técnica, todos falando a mesma língua, e a partir dali o Joinville tem que buscar reforçar. Tem que ter um homem de referência para vir disputar essa última bola para marcar gols. Porque senão o Joinville vai fazer um trabalho de defesa. Tá entendendo?
Não se esperava que o Joinville perdesse.
O meio de campo que ainda toca a bola, mas na hora da finalização não tem ninguém.
Se o Joinville tivesse conseguido um empatezinho fora de casa, já estaria bom.
O Paraná, por exemplo, tem um jogador que não tem o Joinville, que é o tipo Lúcio Flávio, que já não é mais um craque, que já é um veterano. Mas é um jogador de referência, que carrega, que grita, que toca a bola.
É o que falta no Avaí. O que falta no Avaí.
O Lúcio Flávio hoje faria um grande trabalho dentro do Avaí, que é gritando, que é orientando seus jogadores. Então falta. Eu acho que na hora de contratar, de arrumar o time, tem que pegar essas peças. Senão a situação vai ficar realmente muito difícil. Você veja na classificação, o Joinville com 11... Quer dizer, é complicado.
O Joinville deve jogar com uma novidade agora contra o CRB, que é o jogador William Barbio, que estava no América Mineiro.
Sim.
E ele está vindo para o Joinville e deve fazer a sua estreia contra o CRB, porque já está tudo ok com o William Barbio.
Pois é. Então amanhã teremos... Então nós vamos só repetindo aqui, teremos... Hoje o Atlético Goianiense contra o Criciúma, amanhã às 7h15 o Bahia e o Oeste, o Joinville recebendo o CRB, é uma pedreira, o CRB está lá em sexto lugar contra o Joinville tem que ganhar esse jogo, se o Joinville não ganhar esse jogo vai começar a se complicar de vez. Teremos também às 7h15 em Londrina e Brasil de Pelotas e o jogo do Avaí na Ressacada contra o Vila Nova. O Náutico com o Aluverdense, que estão numa posição muito, muito próximas. A diferença, o Aluverdense está com apenas um ponto na frente, 20 contra 19 do Náutico. Então, o jogo é em Recife, Náutico e Aluverdense. Sampaio Correia, uma situação muito incômoda, joga contra o Tupi. Vai ser um jogo pobre, né? Porque é o Lanterna contra o Vice-Lanterna.
Acredito que o Sampaio Correia deva vencer, né, Valmir?
Sim, em casa, né? E o Vasco jogando contra o Paraná, tadinho do Paraná. Paraná também é um time muito... muito devagar, é um time muito desqualificado.
Mas o Paraná vem buscando uma melhor posição, hein, Valmir?
Do Joinville, porque não foi nem o Paraná que ganhou, foi o Joinville que perdeu.
Mais ou menos por aí.
O time do Joinville inoperante, o time sem ação, o time sem finalização, sem uma jogada forte, o Paraná se aproveitou disso, né? Porque senão o Paraná não tinha ganho nem do Joinville. Então é uma situação complicada. E o Bragantino vai receber o Ceará que está numa posição boa, está em segundo lugar E para o bem do Ceará, era pontuar contra o Bragantino. Agora, ali em Bragança Paulista, ali realmente é muito complicado. E o Goiás, que vai receber o Paysandu, que também é outro time que quer chegar, mas está lá no meio da tabela, um pouquinho acima do... três pontos acima do Goiás. O Goiás também, para não entrar no rebolo, não entrar na fiasqueira, o Goiás tem que tratar de ganhar esse jogo do Paysandu.
Com certeza,
amanhã, né?
E a questão agora do Joinville, Valmir, é que joga contra o CRB vem dessa derrota contra o Vasco da Gama, o Vasco encontrou muita dificuldade nesse jogo.
O que salvou foi o gol do Andrezinho.
Foi, Valmir. Foi um gol olímpico, né? E você nunca pode dizer que o gol olímpico foi intencional. Eu vejo, às vezes, os jogadores batem o escanteio na tentativa de botar lá dentro.
Na verdade, ela tem que pegar um efeito, senão mas ela não entra. Mas na forma de chutar, na forma de colocar o pé na bola, é que pode ocasionar o efeito. E você pode ver que ela vai e ela fecha.
É o que a gente diz, né? O Andrezinho, no caso, foi feliz ao marcar o gol que deu a vitória para o Vasco da Gama. O Vasco acabou não jogando bem essa partida, mas saiu de lá com 3 pontos na tabela a mais, né? Então, aí mantendo uma hegemonia fora de casa, Valmir. E o CRB vem jogar contra o Joinville tentando mudar, tentando buscar esses 3 pontos que perdeu em casa.
Pois é.
Então é uma dificuldade muito grande para o time do Joinville esse jogo contra o time do CRB, mas eu acredito que o Joinville deva vencer essa partida e também buscar aí uma posição menos incômoda na Série B neste primeiro turno.
Bom, vamos a um intervalo e depois nós vamos entrar na Série A, avaliar as presenças de Figueirense e Chapecoense no Brasileirão da Série A. Nós voltamos em seguida.
Liga pra cá, a gente quer ouvir você.
3221-2873.
Esporte na Rede.
Rádio AM.